Você está conectado à rádio Social Communications 92.0 FM, 104,3 Litoral Paulista, 84,5 Triângulo Mineiro. Lembrando que hoje tem estreia na programação, às 8 da noite, imperdível, Vida Animal, uma hora sem interrupções da mais pura natureza no seu rádio. Ouça agora um trecho do programa. Impressionante, não é mesmo? Às 8 horas, toda segunda, não perca! Agora são 6 horas em São Paulo e começa mais um De Frente com o Menino. Somente aqui na sua Communications FM 92,0 você ouve as melhores entrevistas. E hoje, entrevistaremos alguém que está à nossa frente, da 92,1, Felipe Bueno, da Sul América Trânsito. Em uma coletiva de imprensa sediada na faculdade ESPM, Felipe respondeu a questões como infraestrutura, trânsito de São Paulo, futebol, saúde e beleza, vícios, jogo do bicho e muito mais. Ao ser perguntado sobre o surgimento da rádio, se viria de um benchmark de rádios de fora, ele responde.
Nos Estados Unidos você tem algumas rádios bem parecidas com a nossa, trânsito mesmo, que funcionam para uma cidade X, ou seja, para uma área, ou uma área de uma cidade, uma área metropolitana determinada. Na Europa é um negócio um pouco diferente. E, enfim, acho que essa possibilidade existe aqui no Brasil, mas é mais difícil por causa de como existe como é a concessão de rádio aqui. Eu vou explicar por quê. Você tem uma rádio estrada para uma autobahn na Alemanha. Só que a antena da rádio ela funciona até determinada área, um raio de X quilômetros. Então você está numa estrada indo de uma cidade para outra. E você tem na placa assim, quer saber sobre o trânsito? Sintonize 103,4. Até você chegar ao fim dessa área, desse espectro da antena. Você vai chegando no fim dessa sombra, dessa área, as placas já vão te mostrando. Daqui 10 km, sintonize, em vez de 103,4, nem sei qual foi o número que eu falei, sintonize 92,8. Porque daquela região a programação é a mesma, só que você vai, dependendo do tamanho da cobertura que você quer fazer, se for uma estrada de 500 km, você vai ter que contar com N antenas para que essa região toda ela seja coberta. E tem um problema tecnológico também, um problema físico, na verdade. Você não pode, você tem que fazer esses círculos, essas áreas, elas não podem se sobrepor, porque você cria uma área de sombra e você acaba anulando, criando um vazio. Então vai ter um momento, se isso não for bem calculado pelos engenheiros, você vai ouvir interferência, você vai ouvir barulho ou você vai ouvir nada. Então imagina, uma rádio que funcione na Dutra, por exemplo. Viável? É, mas é caríssimo, porque você tem que ir atrás de emissoras locais que cubram, aquele trajeto de São Paulo, passando pelo Vale, pela Grande São Paulo, pelo Vale do Paraíba, até chegar à Baixada Fluminense e o Rio de Janeiro. Quer dizer, é viável, mas você imagine com quantas pessoas, pessoas físicas e jurídicas, você vai ter que negociar para fazer uma rádio desse tamanho. E outra, rádios em geral aqui no Brasil, principalmente fora dos grandes centros, estão na mão ou nas mãos de políticos, e aí o buraco é mais embaixo. Então, mais ou menos a ideia foi tirada dessas rádios dos Estados Unidos, que são rádios de trânsito, e dessas rádios de estradas, de autoestradas da Europa. Mas a realização é totalmente diferente, porque você não consegue hoje, eu acho que politicamente e economicamente, você não consegue realizar esse sonho de uma rádio estrada ainda.
Sobre essas mesmas questões, Felipe comenta como seria a construção de uma rádio estrada e sua viabilidade.
Vamos pensar na nossa realidade, a Dutra, por exemplo. Você vai ter que trabalhar com um público que é formado por jovens que vão para a praia, jovens que vão para Ilha Grande, vão descer Barra Mansa, vão para Angra dos Reis pegar a balsa. Então você tem toda uma informação para caminhoneiro também, caminhoneiro que vive na estrada. Então você tem uma informação para passageiros de ônibus, de gente que mora no Vale do Paraíba, de uma cidade vai para outra. É um mundo, é um mundo. E você tem informações locais das cidades pelas quais a estrada vai passar. Então, óbvio que você não vai se concentrar na alternativa, mas você vai dar uma informação e a rádio vai servir bem como uma companheira de quem está viajando. Então, vai ter que ter música, vai falar da cidade, vai te convidar para visitar a festa de São Luís do Paraitinga, ou o Carnaval do Rio de Janeiro. Lógico que eu estou viajando aqui, mas a linha tem que ser mais ou menos essa, porque aí você não vai, é aquilo que você falou, você não vai trabalhar com muita alternativa, até porque não tem. A não ser que você fale assim, bom, não saia de São Paulo agora pela Dutra, vá pela Ayrton Senna, né? Porque a Ayrton Senna está melhor. Aí, né, você tem que trabalhar com outra coisa também. A Dutra é entregue para uma concessionária, a Ayrton Senna para outra. Então, tem um choque de informação também. Então é muito sofisticado, entendeu? Pensar nisso. Mas é viável, não tenha dúvida que é.
Felipe argumenta sobre a importância de novas tecnologias e revela a Rádio Communications FM sobre novas possibilidades do rádio.
Você tem que pensar em todas as possibilidades tecnológicas, tem que ver o custo de tudo, né? Aquilo que eu falei agora há pouco da rádio web no seu celular, de repente a resposta pode estar aí, né? A gente pode estar, eu posso estar falando de uma coisa e quando virar verdade vai ser uma viagem anacrônica, que você pode não precisar mais das antenas, você pode ter uma rádio web, né? E aí matou pelo seu celular plugado no rádio do seu carro, né? Satélite, enfim, tudo é possível, é uma questão de quantificar. E claro, tem que ter alguém que pague, né? Porque é caro.
Por fim, o diretor da Rádio Sul América Trânsito desenvolve seus argumentos sobre a possibilidade de crescimento da rádio em São Paulo e mesmo em outros estados.
No comecinho da rádio fui para Porto Alegre, porque já existia a ideia de fazer não uma rádio, mas um núcleo lá. Porto Alegre, para os porto-alegrenses, é uma cidade infernal. Para uma pessoa de São Paulo, o trânsito deles é ridículo. Lá eles ficam revoltados quando tem 20, 30 quilômetros de congestionamento. Para a gente, 20, 30 quilômetros de congestionamento é meia-noite, né? Ou seja, não é nada. Então, evidentemente, você tem que se adaptar às realidades locais. Então, eu acho que rádios não, mas núcleos sim, né? Porque se até hoje o trânsito era informado de uma maneira limitada em São Paulo, imagina como que é, sabe? Não é demérito, mas, enfim, é a demanda que eles têm. Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife tem um trânsito muito ruim, né? E outras, Campinas aqui do nosso lado, né? Campinas é uma cidade enorme. Enfim, agora voltando, passando para a questão da própria Sul-América em si como rádio aqui em São Paulo. Uma pesquisa qualitativa que a gente fez na virada do ano mostrou que existe mais ou menos uma divisão igualitária, 50% em termos de universo de ouvintes de rádio em São Paulo, Grande São Paulo. 50% conhecem a rádio e desses 50%, 48% gostam. Os outros 50% ainda não conhecem. Então você tem 50% do universo de ouvintes de rádio para a gente explorar, para a gente mostrar quem a gente é e para crescer. É muito legal você saber que ainda você já tem essa audiência considerada.
5 minutos para começar a aula.
Você tem essa.
Vai dar mais uma palestra.
Pois é, é verdade. Coloca isso no making off. Então você é muito legal você saber que, né, cresceu tanto em tão pouco tempo e ainda tem muito mais para explorar. Não que você vá crescer por isso, mas, né, você não pode descartar. Outra coisa, explorar a tecnologia para pegar um público que não necessariamente esteja ouvindo rádio da maneira tradicional. Aquilo que eu falei do portal de voz, você criar uma rádio virtual, né, criar um bate-papo que vai se transformar numa emissora durante quanto tempo for necessário para aquele cruzamento. Eu não falei isso na palestra, mas é para vocês entenderem. Uma vez, não vou me lembrar agora o mês, mas se não me engano foi em março, ainda no fim da época das chuvas, teve uma chuva fortíssima num fim de tarde, principalmente no sudeste da Grande São Paulo, ou seja, pegou São Bernardo, pegou Ipiranga, pegou São Caetano, alagou os pátios da Ford e da Volkswagen. Mas gente demais ficou alagada, teve gente até que morreu, né? O que a gente fez? A gente fez o seguinte, estava um fluxo de demanda e de oferta no ar. Então tinha 5 mil ouvintes perguntando como é que as coisas estavam e mais 5 mil dizendo, eu estou aqui, está parado, eu estou aqui, vai por aqui, que aqui é... Eu cheguei pro cara que estava lá e falei assim, ó, a partir de agora, você só vai ler os e-mails e SMS que dão informação. E você vai falar no ar que todos os pedidos vão ser respondidos pela redação. Então, na verdade, a gente dividiu a rádio em duas, uma maneira meio primitiva de fazer com que a rádio virasse duas. Então, na redação da rádio, tinha uma outra rádio só atendendo o pessoal que estava ligando, o pessoal que estava, né, por e-mail, o pessoal que estava por SMS. Você teve condições de pegar seis pessoas da rádio e falar, ó, você vai ficar só mandando SMS, vai ficar só mandando e-mail, né? Pelo portal de voz, você consegue fazer isso com voz, não simplesmente com escrito, né? Então, por aí dá para crescer também. O formato da rádio vai mudar? Não sei, né? Porque muita gente gosta de ouvir a rádio não estando no trânsito, estando em casa. Eu acho isso maluquice, mas o ouvinte de rádio é maluco, né? O ouvinte de rádio pega o rádio e fica ouvindo a Bandeirantes de madrugada, em AM, com aquele chiado, tal, 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 porque gosta de ouvir falar de N coisas que não tem espaço para falar durante o dia. É, ouvinte de rádio é uma coisa fantástica, assim, é difícil de você psicologicamente entender. Assim. Eu tentei já.
Você ouviu Divente com o Mineiro. E na semana que vem ouviremos a entrevista do Ranger Verde, da equipe da Communications FM, no lançamento do seu mais novo livro, Biografia de um Sonhador, a triste história do Ranger Verde. Ouça um trecho dessa fabulosa entrevista.
É, de fato, o Ranger Vermelho era o queridinho daquela peneirinha.
Uma polêmica entrevista. Bom, o De Frente com o Menino vai ficando por aqui e você fica agora na companhia de Rafael Torrada com Receitas Urbanas.